Beijo. Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos manter os bons costumes. Ah, declare a paz, irmão, e pode se assentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, se der para acender essa luz aqui, agradeço.
Ah, agora melhorou. Obrigado.
Já estou usando óculos, né, irmão? Então a luz ajuda. Vamos lá. Amém. Pastora Dani, hoje tive o privilégio de ouvi-la pregar no primeiro culto. E com a humildade do pastor Dinho, como ele diz, né? Pregou bem, fui eu que ensinei. A humildade dele é demais. Ensina essas coisas, né? É. Mas brincadeira, foi tremendo mesmo. Mas sabe, a Dani, né, vai para um lado, eu vou para o outro, e ela foi preparar a palavra dela, depois eu preparei a minha, e ela, Cristo Ocidente, falou alguma coisa que eu também vou falar nessa manhã, agora nesse segundo culto, né? Glória a Deus, que é a palavra de Deus. E você sabe, irmãos, setembro do ano passado, a gente completou 17 anos de Rabanutim. E não tem como você, por mais que você fale sobre outro assunto, você acaba pincelando sobre filho, sobre pai, que a boca fala do que está cheio o coração, né? E uma das coisas assim que por isso que eu falei profetize a paz, porque uma das coisas que nós temos que fazer é profetizar na vida dos nossos filhos. Os pais, eles têm autoridade para isso. E hoje, né, não só hoje, desde o tempo do Antigo Testamento, né, nós vamos ler daqui a pouco, a gente vê que uma das maiores causas de maldições na Terra, ela é ocasionada pela briga entre pais e filhos. Mas isso também faz parte de um processo de avivamento, para que os pais se reconciliem com os filhos e os filhos com seus pais. Existe o ministério profético e o dom profético. Necessariamente, nem todo profeta ele vai operar no dom profético. E nem todo aquele que tem o dom, ele opera como um profeta. Porém, são coisas semelhantes. O profeta, ele ativa, ele é o promotor do avivamento. E vamos dizer assim que aquele que opera no dom profético é aquele que ele revela uma palavra de conhecimento, o futuro, Deus usa para falar ao coração das pessoas. E João Batista era um desses que tinha um ministério profético, porque ele já falava, prepara o caminho. Ele trazia uma palavra de reconciliação. Se você ler em Mateus, capítulo 3, Mateus 3, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando do deserto da Judeia. E João Batista dizia: arrependei-vos. Interessante que a primeira coisa no ministério de Jesus não foi curar, não foi expulsar demônio, foi pregar arrependimento. Também falava arrependei-vos. Ele preparava já o caminho para Jesus. E ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, os seus caminhos. Ele fala assim, ó, vamos se preparar, porque ele vai aparecer. Vamos se preparar, porque Jesus vai estar aqui. E você sabe que Houve uma sequência no ministério, para que não ferisse a terra com maldição. Se você voltar um pouco antes, se você voltar um livro, volta comigo aqui, no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, um livro 100% profético, fala também sobre a vinda do Senhor. Se você pegar as últimas frases do profeta, e diz assim no versículo 5 do capítulo 4, e eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está falando sobre a segunda vinda. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando ele fala, o profeta Elias, ele fala o Espírito Santo, o Espírito que estava sobre o profeta Elias. E o grande problema de muitas maldições que hoje a terra vive são por causa de problemas familiares. Já começou com Caim e Abel. O sangue dele caiu sobre a terra. E aí, tantas outras histórias que eu podia citar aqui. Mas você sabe que nesse texto em específico, fala sobre a conversão do coração dos pais e dos filhos, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Porque o relacionamento, aliás, a falta de um relacionamento entre famílias, entre pais e filhos, gera uma maldição dentro do lar, gera uma maldição na terra. E você sabe que isso atrai a ira. Muitos filhos, eles sentem, às vezes, a falta de paternidade, mesmo com um pai presente. E isso também é a falta da presença de um pai na vida de um filho. E isso vai gerando um afastamento. A paternidade, ela é uma condição. Aliás, ela não é uma condição, por mais que Deus permita, mas ela é um posicionamento. Porque ser pai, nem todo mundo quer ser pai e mãe. Porque a Dani falou já hoje no primeiro culto, né, alguma coisa sobre isso. Eu estava falando essa semana com alguém e eu disse assim, ser pai não é só criar o filho, mas sim educar o filho, não terceirizar. Porque criar não é muito fácil, mas educar é muito mais difícil. Porque educar dá trabalho, você tem que ensinar. Não é o papel da escola, da funcionária, é o papel dos pais. E às vezes isso é terceirizado. E isso traz aos, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, quando nós não ensinamos a palavra de Deus, o mundo lá fora ensina de uma forma errada, fora de contexto. Porque quando o nosso filho, ele conhece a palavra de Deus, ele vai saber lá fora o que é o errado, porque ele conhece o certo aqui dentro. Então, se o mundo for ensinar o errado, ele já sabe que para o mundo é certo, mas o filho vai saber que é o errado, porque ele conhece a verdade. E essa é a posição que realmente torna um pai. É esse posicionamento de ensinar, de educar, mas sem perceber, infelizmente, no mundo, em muitos lares, existe um espírito de rejeição. Rejeição. E aí gera a grande maioria dos problemas. Está aí que nasce vício, muitas das vezes, reações estranhas, crise de ansiedade, às vezes depressão, até mesmo dentro do ventre da mãe, já pode haver uma rejeição, e já ir gerando consequências negativas. E isso, em algum momento, pode estourar, até mesmo na fase adulta. Porque, amado, tem caso que é difícil de você resolver. Você tem que, Deus faz milagre e tudo, mas você tem que entender o contexto para você achar um caminho para poder orientar e auxiliar. Ser rejeitado pelo pai é diferente de ser rejeitado pela mãe. A mãe, ela representa o colo, aquele cuidado, né, de proteção. Né? Eu até separei um texto em Mateus que fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então tem essa figura representativa de cobrir, de estar ali protegendo. Não que o pai não faça isso. Mas o pai, ele representa um abraço. Se você for ver a parábola do filho pródigo, quando o filho se rebelou contra ele, o que o pai fez? O pai, quando o avistou de longe, ficou parado? Não. O pai, a Bíblia diz que o pai correu, abraçou e beijou o seu filho. Então, Jesus passou por tudo nessa terra. Ele sabia também o que era ser rejeitado. Isaías 53 diz assim que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, tudo isso que Jesus passou, ele venceu na cruz. Então, um filho rejeitado, ele pode vencer, porque Jesus venceu por nós na cruz, amém? Ele pode trazer a cura também nessa área, quebrando toda a maldição. Sabe que quando a gente chega assim, gente, quando eu começo a mudar, vocês não sabem como que é o desafio, mas você está numa rede de adolescentes e você tem que estar se atualizando, o que eles veem, o que eles assistem, que aplicativo, o que está em alta, porque você tem que mostrar o outro lado da moeda também, porque Jesus pegava aquele momento, porque as parábolas o que era? Jesus pegava algo físico, né? Ele pegava um copo d'água e daquilo ele fazia uma parábola. Ele chegava para a mulher de Samaria, por exemplo, pegava água, eu posso te dar uma água da vida, vai jorrar, não vai acabar. Ele pegava uma água e falava alguma coisa ali, ele usava aquilo para contextualizar algo no espírito. Ele trazia uma dinâmica, vamos dizer assim, daquilo, daquele momento. Ele podia, né, preguei dias atrás aqui sobre a parábola do semeador. Ele pegava um grão de mostarda, né? Eu amo essas parábolas, que Jesus era muito criativo. E o reino de Deus é semelhante a um homem que esconde um tesouro, é semelhante a um pai de família. Olha que lindo, olha a responsabilidade para os pais. Então nós representamos o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele é semelhante a uma rede lançada ao mar. E Jesus ia explicando. E eu podia falar aqui de pai espiritual, de pai terreno, tantas outras coisas. Mas uma das coisas que eu quero falar aqui e pontuar é que nós, como agora pais, né, pai e mãe, e eu falo sobre o pai porque o pai é um sacerdote, ele é responsável, é o provedor. Porque o pai que ama, ele educa o seu filho, ele repreende, ele não dá tudo que o filho quer, por mais que tenha dó, muitas das vezes ele tem que falar não, porque tem que impor limites. Uma vez um pai chegou para mim e falou assim: meu filho não sai do videogame. Eu falei: tira da tomada. É simples. Pais que perdem o domínio, a responsabilidade. Outra vez fez uma barganha: eu vou para a escola se comprar o videogame. Compraram o videogame, o filho foi para a escola, ficou jogando o videogame. Então assim, sabe, tem coisas básicas que... Então exercer autoridade é muito importante, mas outra coisa muito importante é você criar memórias. Como eu estava falando, vai chegando um tempo que a gente vai mudando, né? vai mudando. Eu vejo isso na vida do meu avô. Gosto muito de conversar com meu avô, sabe? Ele é quase centenário, tem 97 anos. Muito lúcido. Dirige, hein, gente? Se você vê um Santana Azul com um velhinho, sai da frente. Ele anda assim, ó. Não sei se ele é por baixo do óculos. Enfim, mas tirou a carteira, tá renovando, tá dando a lei. E eu vejo que quantas memórias boas eu tenho com o meu avô. É muito legal. Não sei se você tem avô, se você já tem alguma memória. E memórias, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins também. E se elas forem ruins, hoje Deus pode curar o teu coração também. E você, se não constrói memórias boas, você pode começar a fazer a partir de hoje. E se você faz, continue. Porque passa um tempo, a gente quer comprar, quer casar, quer construir, quer trocar de carro. Não que não vá fazer isso, trocar de carro, comprar casa, né? Mas só que chega uma hora que você olha para trás e o que você começa a ver que tudo aquilo que você construiu não se compara com as memórias que você deixa marcado na vida dos filhos. Porque eles crescem. Você sabe disso. Você cresceu, você é filho. E você está passando o que o teu pai já passou, e se você é pequeno, você vai passar o que eles estão passando hoje. Eu lembro de memórias, assim, coisas que, vagamente, quando eu era pequeno, assim, uma vez que eu fui para a praia com os meus pais, mas lembro vagamente alguns momentos assim. Mas lembro outros, eu lembro da primeira vez que meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta. Pensa num tombo que eu levei. Meu pai era meio brutão, assim, mas tinha hora que ele era carinhoso, não dava para entender. Mas eu sei que ele foi e me ensinou. Gente, ou eu aprendi, ou morria. Eu quase morri, mas aprendi. A roda ficou quase quadrada, me soltou assim, tinha um campo de futebol bem alto, daí tinha um carreirinho que o pessoal subia, fui lá em cima e me soltou. Meu Deus do céu. Um dia eu me vinguei da minha sobrinha. Falei, você quer aprender a nadar? Quero. Joguei ela assim. Ela, eu pulei lá, salvei ela. Fui o salvador dela, mas enfim. Aprendeu a nadar também. Nunca mais nadou comigo também. Mas assim, crianças veem, crianças fazem, né? E às vezes a gente para e começa a pensar, porque a minha filha já tem 30 anos. Eu falei, meu Deus, ela tem 30 anos. Meu filho tem 32, né? Hoje os netinhos lá estamos aproveitando. Estava falando como diz a Dani, o rapaz do shopping ali, pro Andrew, que, nossa, é uma figura. Eles falam cada coisa, né? Tem um de 2 anos, outro é 4, né? 5. O número 2. Gente, a número 3 e a número 4 estão indo para o campo agora. Não, a número 1 e a número 2, que são as mais velhas. Você está vendo como é que eu já estou ficando, eu sou vô mesmo. E a gente começa a lembrar dessas coisas. Eu falei, nossa, pena que no meu tempo, né, naquela época, não tinha uma campa da Rabonitinho para levar meus filhos. Agora você leva os netos. E a Dani, eu louvo a Deus pela vida da Dani, porque ela me ajudou a melhorar em muita coisa, assim, nessa questão. Porque eu só queria trabalhar, e eu não construía memórias na vida dos meus filhos, né? Tipo assim, uma vez fiquei 10 anos sem tirar férias, não adiantou nada. Não fiquei mais rico, nem menos rico. Fiquei normal, fiquei trabalhando bastante, e eu perdi o tempo de sair com meus filhos 10 anos, de viajar no final do ano. E hoje a gente aproveita mais os netos, porque os filhos agora, o tempo não vai voltar mais. Eles não... Aí quando dá, faz 2 ou 3 anos atrás, que a gente começou agora a reunir eles para tentar viajar a família inteira. A gente está conseguindo, não é fácil, porque um tem que trabalhar, o outro tem horário assim, muda. Quando o filho é pequeno, você leva na mão, mas depois ele precisa trabalhar e tem a família dele. Mas cada viagem que a gente volta agora, é cada lembrança, gente, pense numa palhaçada na volta. E é aquilo outro, e risada, aquele tombo, aquelas coisas que não dá para contar para a igreja. É, eu sou craque nisso também, viu? Meu Deus do céu. E minhas netas aproveitam demais da minha bondade, né? Aproveita, avô. Mas sabe, são essas coisas que ficam marcadas. Esses dias eu fui num... Às vezes é pastor, às vezes você vai fazer velório. E eu pergunto assim, o que, que você lembra da pessoa que morreu? Lembre uma coisa boa. Ah, eu fico olhando o pessoal, né? Ah, tem gente que já dá uma risada, já muda. Tem uns que ficam sérios, não lembra muita coisa. Né? Não sei. Mas alguma coisa boa sempre tem, né? Eu falo, lembra alguma coisa boa. Então, memórias, elas começam a trazer assim na nossa vida as lembranças emocionais. E as lembranças emocionais, elas são todas aquelas que os pais constroem na nossa vida ao longo dessa caminhada. Mas na vida de muita gente, a maioria dessas lembranças, elas não têm. Raramente eu lembro um presente que eu ganhei. Ah, eu ganhei aquela camisa. Tudo bem, eu ganhei uma bicicleta, vou lembrar a bicicleta e tal. Assim, mas quantos anos eu tenho? Quantos presentes eu já ganhei dos meus pais? Mas o que eu mais lembro foi a vez que eu fui pescar com meu pai, que eu fui jogar futebol, que eu fui para a praia. As minhas memórias emocionais que eu mais lembro não são os presentes, mas sim a presença dos pais na vida dos filhos. Eu lembro uma vez que eu fiz piquenique com as minhas netas. Agora elas querem que eu arme uma barraca, nós vamos posar no fundo do quintal. Lá. Qualquer dia eu vou fazer isso. Porque eu quero que elas tenham do avô essa lembrança. Eu fiquei muito feliz esses dias, né? Eu nem comentei com a minha neta. Estou falando para um regular de Jesus e não era assim, mas Jesus transforma a nossa vida, né? Esses dias a minha filha chegou assim e falou, pai, sabe o que a Amanda falou no carro esses dias, ela estava voltando da escola? Ela falou assim, nossa mãe, o vô é legal, né? Eu falei, que bom, né? Ela falou, eu não sei o que estava rolando, mas achei muito engraçado essa a conversa das duas. Tá certo que a Dani às vezes me poda um pouco, às vezes sou muito legal. A casa vira meio, né? Mas tudo bem. Mas sabe, viagem, piquenique, brincar de cavalinho, essas coisas, orar antes de dormir, sabe, lembrar, orar pela prova. Imagine quando o teu filho crescer e lembrar assim, falar para o teu neto, ah, o vô orava no dia da prova, que não é só o terror do dia do boletim, gente, tem que orar antes do dia da prova junto também, sabe, tem que construir essas memórias boas. Então, só aquilo que construímos de bom ou ruim, que marca muitas das vezes a vida dos filhos. E isso que nós construímos, reflete na nossa geração. Graças a Deus, né, nós temos uma igreja onde tem encontro com Deus, tem as redes, tem assim, ministrações. Sabe uma coisa que mais me pega no encontro? A gente vai ter um agora em abril. É a hora da cura interior. Gente, quando tem um abraço, a última vez nem fui. Assim, é muito forte. Porque ali, tem alguns que já não tem mais os pais, mesmo sendo novos. Ou não tem um, não tem outro. Ou, é como eu falei, é um pai só de fachada, mas não é um pai presente, sabe? E eu vejo assim, como faz falta, e como desvirtua assim, muito menino sem o referencial de um pai também, sabe? Eu vejo assim, como faz falta da figura paterna. E isso vai trazendo maldição na vida dos filhos, isso vai trazendo consequência. Então, eu tive a oportunidade de, acho que a maioria já sabe, de ser conselheiro municipal das crianças e adolescentes de Ponta Grossa. Era para ficar 2 anos, fiquei 3 anos e meio. E eu conheci todos os abrigos da cidade. Se você pensar na Francis Clara, se você pensar no Pequeno Anjo, no abrigo municipal. Gente, isso aqui que eu estou falando, é a mais pura verdade. A maioria que eu conheci lá é porque tiveram problema com os pais. Problema com os pais. Todos, na verdade. Eu vi caso de 3 irmãos morar junto, daí a outra tinha que sair porque ia ficar maior, tinha que ficar as 2 sem a irmã mais velha. Você vê cada coisa assim, pais assim que não tem aquela responsabilidade de educar seus filhos, largam assim, sabe? E muitas pessoas às vezes podem passar a vida inteira sem entender o amor de Deus porque não teve um referencial de pai na vida. Eu já ouvi falar isso. Eu não tive pai mesmo, Deus é pai, então eu não sinto falta de Deus, porque para mim, tanto faz, não tenho pai mesmo. Então não sabe o que é o amor de um pai, o cuidado do pai, o abraço do pai. Né? Muitas das vezes eu não tive um abraço do meu pai, mesmo sendo presente. Raramente ele me abraçava, ele era mais assim. Né? Mas eu lembro das vezes que ele me abraçou. Pouca das vezes. E hoje eu aproveito, né, abraço, minha filha fala até para pai de abraçar. Porque eu aproveito sim cada momento, né? Eu respeito cada um, né? Ela não é muito do abraço, mas eu abraço. Pelo menos ela não pode reclamar que não teve, né? Minhas netas. E isso constrói memórias na nossa vida também, não só dos filhos. Mas quando os pais entendem isso e quando os filhos também precisam se permitir que os pais possam abraçá-los também, isso muda todo o contexto dentro de um lar. Quando você compreende, você começa a entender e alimentar esse amor dentro de você, só não o amor do pai, mas também o amor de Deus para a sua vida. Como eu falei, você pode até ser um pai presente, como condição, mas como posicionamento ainda falta um colo e um abraço. Mas esse espírito de avivamento vem para isso também. Ele veio para converter o coração dos pais e dos filhos, para destruir uma maldição sobre a terra, e para romper algo novo, para começar algo novo. Não pode ter nada que prenda a nossa vida com um relacionamento negativo em relação aos pais. Não pode ter nada que nos aprisione, até porque o primeiro mandamento seguido com promessa é para que os filhos honrem os seus pais, para que sejam bem sucedidos, e para que tenham vida longa. Muito filho não vai muito longe porque desonra pai e mãe, ou não é bem sucedido porque não honra pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para a família. Se você pegar aqui na Bíblia, olha a importância da família. E se você pegar o Antigo Testamento, o último capítulo já fala para que haja conversão entre pais e filhos, para que haja uma cura, para que não fira com maldição. Então é algo muito sério. Então, para romper, porque você pode ter tudo na vida, mas se a família não estiver bem, você não venceu. Pode ter tudo que você quiser, mas não adianta você ter uma mansão, um carro, dinheiro na conta, e você não sentar a comer com teu filho e com a tua filha. Isso é derrota. Isso é derrota. Então, que a gente possa cuidar, não deixar as coisas criarem raízes, que a gente possa trazer para perto, para que haja conserto dentro dos lares, porque não adianta, eu falo assim, a Dani acho que tocou nesse assunto também, porque o que que acontece? Amado, quando eu vim da igreja, o que que acontecia? A Marlizinha está aí, a Dani, nós íamos no Kids lá um pouquinho, né, o tempo da Casa Roxa na esquina aqui, que era o sobradinho ali, que era, ali antes tinha os kits. Eu me atrapalhava, a Dani mais que ajudava. Aí eu era do apoio, eu dava aula na escola de líder, fazia a cela e ia para os encontros, a coisa lá, estava envolvido em 3, 4 coisas. E sem perceber, o que que acontece com isso? Às vezes, você está fazendo o certo de ajudar, mas os filhos vão ficando um pouco de lado. Porque eu lidero cela, porque eu estou no apoio, e porque eu estou naquele evento, eu tenho que ir, mas e o meu tempo de levar o meu filho para a cela? E o meu tempo de ver ele no futebol? Porque se eu não for, os amigos dele ou o pai dos outros vão ver. Mas e eu? Como figura paterna. Você cansa de ver esses videozinhos que tem por aí, né? Tá lá na escola. Tá lá olhando. A hora que encontra o pai, abre um sorriso. Não é? Faz a diferença, mano. Talvez você se lembre disso. Se você não se lembra, perceba isso na vida do filho ou da filha. A tua presença, como é importante. Então, eu recomendo, sirva o Senhor, mas primeiro cuida da tua casa, do teu lar, dos seus filhos, para que eles tenham essa presença, porque daqui a um tempo eles vão sair. E o tempo passa rápido. Filhos, amem seus pais. Pais, amem seus filhos. Amanhã eu tenho que dar um pulo em Curitiba para resolver um negócio. Nem comentei com a Dani ainda. Meu pai é aposentado, mas ainda trabalha. E ele vai estar de folga amanhã. Hoje ele está trabalhando. Aí eu falei, pai, eu quero ver o senhor rapidinho, né? Porque é meio corrido lá, eu volto amanhã. Mas eu vou tentar tomar um café com ele. Mas assim, filho, você tem que também honrar pai e mãe. Às vezes honrar pai e mãe não é só dar presente, é você tratar bem, é você lembrar daquela data, é você visitá-lo de vez em quando, porque os filhos às vezes só lembram para pedir dinheiro quando é pequeno, né? Dá dinheiro, tudo bem, vai comprar um lanche, vai fazer alguma coisa, mas assim, ajuda a limpar um carro, né? Lavar uma louça, arrumar o quarto. Isso você está honrando pai e mãe, não é tudo ela que tem que fazer. E se você não ensina, também você não está educando. Então isso é gerar relacionamento, é criar memórias. Eu já falei sobre o lar cristão, sobre criar pais e filhos. Mas em Efésios 6, se você for ver lá falando sobre que os filhos devem honrar os pais, se você for ver lá para baixo no versículo 4, também fala que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas tem que criar na disciplina e na domesticação do Senhor. Ou seja, a Bíblia fala que o pai, ele tem que criar seu filho e tem que ensinar a palavra de Deus, a temer o Senhor. É isso que está falando em Efésios. Essa obrigação não é da moça que trabalha lá na casa, não é da avó e do vô, é do pai. O vô e a avó só mima depois um pouco, né, Dani? Um pouco. Mas que nessa manhã a gente possa refletir um pouco sobre momentos. Que quem sabe hoje você vai fazer memórias boas. Vai construir um pouco mais de memórias boas. Eu fui dar uma palestra numa empresa, a gente vai às vezes... Eu vou à empresa, mas falar a verdade eu prefiro escola, né? E normalmente é semana de prevenção ao suicídio. Eu tinha ido numa empresa ano passado e uma das pessoas que estava ouvindo a palestra falou assim: pois é, eu trabalhava uma vez com uma pessoa. Ele falou isso, mas não é esse ponto. Veja bem, eu pouco via meu irmão, e daí no ano passado, que é o retrasado, ele falou: eu fui ver meu irmão. Puxa, e quando eu voltei, falei para minha esposa: olha, eu não tirei nenhuma foto. E aí ela falou bem isso que eu estou falando agora. Ela falou assim: não tem problema, o importante é que você guardou na tua memória e ele na dele. E daí, no outro ano, ele veio falecer. Então, construindo memórias, isso a gente leva para toda a vida. E eu creio que Deus pode curar vidas hoje, através da sua vida, talvez restaurando relacionamentos, ou construindo mais memórias ainda, e que nesse momento a gente possa refletir sobre isso. Eu quero pedir para a igreja se colocar em pé nesse momento, para que eu possa orar, porque um dos ministérios aqui que eu falei de João Batista, através do Espírito Santo, é o ministério da reconciliação.